Mas para a gente se aprofundar um pouco mais nesse quadro eleitoral, nesse quadro político do país, eu tenho uma entrevista importante aqui no nosso programa. Eu já coloco do outro lado da tela o economista e colunista do site Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado, José Luiz, pela tua participação, pela tua presença aqui no nosso programa mais uma vez, José Luiz. José Luiz, eu não sei você, mas eu ainda estou tentando aí assimilar o que aconteceu no dia de ontem, nesse primeiro turno das eleições gerais. Os institutos de pesquisa, eles erraram feio, principalmente aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, com resultados bem diferentes das intenções de voto em relação ao que a gente teve nas urnas. Essa falha se refletiu diretamente, José Luiz, no resultado do pleito presidencial, onde teremos aí Lula e Bolsonaro no segundo turno separados por apenas 5 pontos percentuais, bem diferente dos mais de 10 que eram apresentados nas pesquisas. Eu acho que foi um choque para muita gente. Nós vamos nos dedicar aqui nessa entrevista a tentar entender o que aconteceu caso a caso. Mas como é que você avaliou de uma maneira mais geral, José Luiz, esses resultados do primeiro turno das eleições ontem? Qual é o Brasil que saiu das urnas na tua avaliação?
Então, acho que a gente tem que se deter um pouco sobre as pesquisas de opinião, né? E alguns institutos muito tradicionais são os que mais erraram. IPEC, que é o sucedâneo do antigo Ibope, Datafolha, e que tem uma metodologia de entrevista presencial. Os institutos que vêm sendo mais desprezados, porque afinal a entrevista não é presencial, é entrevista por telefone, como o caso da Quaest ou da Atlas, que é por interface de internet, erraram muito menos. Esse é o primeiro dado. E erraram menos por quê? Porque há um voto bolsonarista oculto que não se manifesta para um entrevistador, mas que tem mais propensão a se manifestar para uma máquina, para algo à distância, para algo que ele não está vendo. Parte disso é o voto envergonhado, né? O cara não admite que vota Bolsonaro. E parte disso é o voto de rejeição à pesquisa. Assim, há um contingente eleitoral que se recusa a falar com Datafolha, com IPEC, porque fazem parte, no imaginário bolsonarista, da grande conspiração. Então, primeira coisa, nós temos que fazer o balanço das pesquisas. E eu vou buscar aqui 2020, onde o mesmo IPEC e Datafolha davam os seguintes resultados. Davam, por exemplo, em Belém, o Edmilson do PSOL ganhando com uma folga de 15 a 18 pontos. Ele ganhou por 4. Dava o Sarto em Fortaleza ganhando com a diferença de mais de 15 pontos. Ele ganhou por 3. Dava um empate técnico em Vitória. E o candidato bolsonarista ganhou por 20 pontos de diferença. O IPEC dava a Manuela Dávila ganhando por 2% em Porto Alegre. E ela perdeu por 10. Portanto, isso não é um fenômeno novo. Eu achei que os institutos tivessem apreendido disso e feito, enfim, os ajustes necessários. E, aparentemente, isso não ocorreu. Aqui no Rio, eu vinha, pelo fato que eu estava na coordenação de campanha do Molon, eu vinha acompanhando o Instituto Atlas, que nós tínhamos acesso ao tracking. Uhum. E já há um bom tempo o Instituto Atlas dava o Cláudio Castro ganhando aqui, em primeiro turno, e dava o Bolsonaro na frente sempre em torno de 10 pontos. Às vezes 8, às vezes 10, às vezes 11. E acabou sendo isso que saiu. A pesquisa é feita pela tela do celular, sem interface humana. Então, a primeira coisa é a gente olhar para as pesquisas e ver assim, o que é que está errado nelas. Porque elas têm influência. A campanha do Lula, de um dado ponto em diante, foi uma campanha de vamos empurrar até o dia 2, sem muita marola, porque estamos ganhando, vamos levar. Portanto, uma campanha mais um pouco mais recuada e tal. E isso se baseou numa leitura de pesquisas que estava claramente equivocada. Uhum. É menos o resultado do Rio que me surpreende, é mais o de São Paulo e Minas. A vitória em Minas, por uma diferença muito menor do que se imaginava, e a derrota em São Paulo?
A derrota em São Paulo foi algo avassalador na minha avaliação, Zé Luiz, porque todos os institutos aí mostraram o Fernando Haddad muito à frente nas intenções de voto. O que a gente teve aí no resultado final foi o Tarcísio de Freitas, o candidato do Jair Bolsonaro, ex-ministro do Bolsonaro, terminando quase 7 pontos percentuais à frente do petista na eleição e indo para o segundo turno, na minha avaliação, eu te confesso, como favorito aí para conquistar o governo de São Paulo, ainda que evidentemente haja ou a expectativa de que boa parte dos votos do PSDB sejam transferidos para o Fernando Haddad, eu te confesso que eu vejo o quadro muito complicado lá em São Paulo, o Zé Luiz. Agora, dava para esperar o Bolsonaro e o Lula indo tão próximos para essa disputa em 30 de outubro, Zé Luiz? Como é que o ex-capitão ele conseguiu sustentar esse percentual elevado de votos, mesmo depois da tragédia que está sendo a sua gestão?
Veja, se você for olhar a votação do Lula, ela não é tão discrepante assim em relação às pesquisas. Elas davam aí entre 48 e 52, e ele teve 48,5. Portanto, elas erraram um pouco ali na média, elas erraram, mas erraram por 1,5 pontos, 2. Enfim, não foi um erro grave. O erro foi
na margem de erro, né?
Na margem de erro. Agora, o erro foi na avaliação do Bolsonaro. E foi pelo fenômeno que, para mim, está claro. Há um voto de extrema-direita oculto, que chegou para ficar. Há um voto que não ousa dizer seu nome. Há um voto que não é assumido. É um voto... Eu tenho a impressão que a maior parte dele é um voto envergonhado. Uhum. E é o cara que não admite para a família, não admite para os amigos, não vai admitir para o entrevistador, mas que vota Bolsonaro. Uhum. Eu acho que isso foi muito determinante. O resultado do governador em São Paulo não é o que me espanta, porque era natural que a votação do Tarcísio colasse na votação do Jair Bolsonaro. O surpreendente em São Paulo é o Bolsonaro, porque esse é o voto indutor, né? O voto que é indutor, o voto que determina os outros, é o voto Lula e Bolsonaro. Porque depois os candidatos ao governo acabam refletindo isso. O PT virou eleição na Bahia. Virou por quê? Porque o Lula ganhou. O Elmano de Freitas ganhou em primeiro turno no Ceará, porque o Lula ganhou. Ele era o candidato Lula. Então, o poder de transferência era enorme. Rio Grande do Sul, por que é que o Onyx Lorenzoni inverteu com o Eduardo Leite e já chegou em primeiro? Porque o candidato do Bolsonaro é o Onyx. E aí ele puxou... E quase o candidato do PT no Rio Grande do Sul vai ao segundo turno. Quase. Foi por menos de, sei lá, acho que foi por uma diferença de 0,5%. Uhum. Então, assim, os candidatos que determinam o voto para baixo são os candidatos presidenciais. E, portanto, não me surpreendo, Tarcísio. O que me surpreende em São Paulo é o Bolsonaro ter chegado na frente quando quase todas as pesquisas apontavam, com diferenças de número, mas já apontavam que o Lula chegaria na frente. Uhum. A surpresa é essa.
É. Agora, o Zé Luiz, eu te confesso que me chamou muita atenção a força que o Cláudio Castro demonstrou aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo esperava aí um segundo turno entre ele e o Marcelo Freixo, pelo menos pelos números das pesquisas, né? Agora, o atual governador ele foi reeleito com mais do que o dobro dos votos do candidato PSB. Foram 58,67% para o Cláudio Castro contra 27,38% do PCBista. Também te impressionou de alguma forma esse resultado? Não a vitória do Cláudio Castro propriamente dita, mas essa vantagem que ele teve, mais do que o dobro dos votos, o que essa vitória imponente do atual governador que foi reeleito representa na tua avaliação, Zé Luiz?
O tamanho da vitória, sim. Eu já imaginava que o Cláudio Castro ganharia a eleição em primeiro turno. Mas imaginava que ganharia com 52%, 53%, 54%, não com 58%. Né? Então, o tamanho, sim, mas a vitória dele, para mim, estava dada. E estava dada porque os institutos de pesquisa não estavam dando vitória em primeiro turno, porque estavam dando, acredite, na última semana de campanha, estavam dando 2% para a Juliette da UP, 2% para o Eduardo Serra, do PCB, e 2% para o Ciro Garcia, do PSTU, que evidentemente quem conhece a eleição sabe que não iriam ter isso. Com todo respeito por eles, mas assim, quem estava com 2% não era a Juliette da UP, era a Juliette do BBB. E que as pessoas viam uma Juliette lá e marcavam. Isso evidentemente não podia ser considerado. Tirando o Ciro, que normalmente tem alguma votação um pouco mais expressiva, mas da ordem de 0,5%, os outros dois não era de se esperar nenhuma votação minimamente significativa. A Julieta acabou tendo 0,3% ou alguma coisa assim. Portanto, como eu já desconsiderava esses 6, 2, 2 e 2, para mim estava muito claro que o Cláudio Castro caminhava para ganhar a eleição em primeiro turno. O que eu não imaginei é que fosse com essa diferença toda.
Agora, Zé Luiz, eu acredito, eu já disse isso aqui na entrevista com o Marco Antônio Monteiro agora há pouco, eu não sei se você concorda com essa minha avaliação, que o governador reeleito aqui do Rio, Cláudio Castro, ele se afirma, depois desse pleito, como uma das principais, se não a principal força de extrema-direita do país, fora o Jair Bolsonaro, e se coloca aí como uma opção forte para disputar a própria presidência da República, caso o ex-capitão seja reeleito agora, em dia 30 de outubro, ou, evidentemente, seja preso. Você também concorda com essa impressão de que o Cláudio Castro ele se coloca como uma das principais, se não a principal força de extrema-direita no Brasil?
Não. O Cláudio Castro é Cláudio Castro. O Cláudio Castro não é exatamente uma expressão do bolsonarismo. Ele é uma expressão do Centrão Carioca. Tanto é que ele teve apoio, ou teve voto, o Castro Lula teve... O MDB apoiou o Cláudio Castro e boa parte dele fez campanha para o Lula. Quer dizer, havia um movimento Castro-Lula, se nós olharmos a votação do Lula e a votação do Freixo, e compararmos o Cláudio Castro com o Bolsonaro, vamos ver que há uma interseção de votos do Cláudio Castro com Lula. Portanto, não acho que o Cláudio Castro seja isso. Ele é uma expressão do Centrão Carioca e, como personalidade, é uma expressão frágil. Não acredito que ele seja, que ele possa vir a ser uma liderança nacional. Ele é uma liderança fortuita. Era o cara que estava aqui, que herdou um governo para o qual ele jamais conseguiria ser eleito, vendeu a SEDAI, pôs a mão numa grana absolutamente descomunal e, com essa grana, ele viabilizou uma rede de apoio de deputados, de prefeitos e tal, pelo Estado afora. Quer dizer, acho que foi fundamentalmente isso. Acho que o segundo governo dele será um desastre. O dinheiro acabou. Não haverá outra SEDAI que possa ser vendida. E a realidade vai bater a porta. E a realidade do Rio de Janeiro é uma realidade muito dura. Eu tenho dúvidas, inclusive, que ele consiga concluir o mandato.
É, porque ele tem uma série de denúncias aí em torno do nome dele. Há muita gente que aposta aí na prisão do Cláudio Castro, inclusive até o final do mandato. Enfim, a gente vai aguardar. Mas eu te confesso que eu não vejo, por exemplo, o fenômeno Cláudio Castro como um fenômeno semelhante ao que elegeu o Wilson Witzel, né? São fenômenos um pouquinho diferentes um do outro. Porque o Witzel, que era o governador do estado e teve como vice o próprio Cláudio Castro, mas ele foi eleito naquela onda do lavajatismo aqui no Rio de Janeiro, enfim, tanto que acabou depois preso, tendo seu mandato cassado, justamente por conta desse combate que ele fazia, a tal da velha política, ele foi engolido por essa velha política. O que me chama a atenção e o que de alguma forma me assusta, o Zé Luiz, é que o Cláudio Castro, ele se aliou, ele conseguiu se aliar a essa chamada velha política, ele tem maioria lá na Alerj, essa é que é a grande questão, ainda que, evidentemente, a esquerda tenha avançado alguma coisa na Alerj, o Cláudio Castro ele continua mantendo maioria lá na Assembleia Legislativa, né? E, ao que tudo indica, ele vai conseguir manter essa força política aqui no Rio de Janeiro, né, Zé Luiz?
Veja, como governador de Estado, ele tem maioria na Alerj. Isso tem sido uma tônica nos últimos anos, né? Talvez a exceção tenha sido o Witzel por um certo período. Porque o Witzel não era a expressão do Centrão, o Cláudio Castro é. Portanto, a forma de governar é partilhando o governo com a Alerj, partilhando o governo com as lideranças da Alerj. Assim, até o presidente da Alerj, Siciliano, tinha parte no governo, apesar de ser do PT. Enfim, o modus operandi da governabilidade do Cláudio Castro é o modus operandi típico das dos governantes oriundos do Centrão Carioca. Portanto, a governabilidade dele está dada até o dia em que não esteja. Até o dia em que não valha mais a pena, por alguma razão, bancá-lo, e aí estará no aquecimento o Tiago Pampolha. Uhum. É assim que funciona.
Entendo, entendo. Agora, o Zé Luiz, eu te confesso que eu vejo a esquerda cada vez mais perdida nesse quadro que está colocado aqui no nosso país. A esquerda desaprendeu a fazer política, Zé Luiz. O campo progressista ele não tem conseguido interpretar o movimento altamente conservador que há no nosso país. A esquerda não consegue se renovar aí nesse novo cenário de luta política, com o avanço das redes sociais, da tecnologia. Como é que você observa aí a luta política que a esquerda tem empreendido aí ao longo dos últimos anos, especialmente a partir do resultado dessas últimas duas eleições gerais?
Veja, acho que uma parte da esquerda idealiza o país a partir do seu próprio universo de vida, de relações. O país é muito mais complexo e diverso que isso. Há uma certa idealização que não corresponde à realidade. Segundo, há uma crise, que não é apenas uma crise econômica, não é recessão, não é apenas isso. Há uma crise no mundo do trabalho e, portanto, uma perda de referências. Uma perda de referências no trabalho coletivo, uma perda de referências sociais, uma profunda insegurança com relação ao futuro, e isso é um fenômeno global. Veja, o Brasil não é um fenômeno, não é um problema que ocorre aqui. Isso é um problema que a Itália, a extrema-direita fascista, ganhou a eleição. Em Portugal, eles tiveram 10% dos votos, na Espanha, o Vox tem 60 deputados. O candidato fascista. Vamos lá, o Chile, o candidato que perdeu a eleição, é um candidato que defende a ditadura militar, o Kast. Na Argentina, tem um candidato que oscila em torno de 20% dos votos, que tem o mesmo perfil. O candidato que perdeu a eleição na Colômbia é um candidato da extrema-direita. Portanto, a extrema-direita é um fenômeno global. O Brasil não seria exceção a isso. Portanto, é preciso compreender que isso faz parte da paisagem e que se nós não dermos resposta às inseguranças de milhões de trabalhadores das periferias das nossas cidades, nós não conseguiremos derrotar a extrema-direita e não conseguiremos derrotar o fascismo. Assim, não é um problema. Há uma certa superestimação das agendas de costumes, das agendas de direitos civis, do papel do extremismo religioso. Eu não estou dizendo que isso aí não conta, isso conta sim. Mas há uma certa superestimação disso. O principal problema é a insegurança em relação ao futuro. É o cara que era torneiro mecânico numa fábrica, perdeu o emprego, a fábrica não existe mais, a profissão dele foi substituída por um robô e ele achou que tinha uma profissão para o resto da vida e agora não tem e está dirigindo um Uber. A extrema-direita chega para esse cara e diz o seguinte: a culpa não é tua. A culpa é do imigrante, a culpa é da China, a culpa é de qualquer outra coisa. A culpa é que o Estado só se preocupa com as mulheres e você não é mulher, só se preocupa com os negros e você é branco. A extrema-direita dá uma resposta simples e errada para um problema real e objetivo. Mas é uma resposta de fácil compreensão e muito tranquilizadora, porque assim, o cara deixa de se sentir um merda. Não sou eu que fracassei, é que estão me ferrando. E aí é muito confortável acreditar nisso. É mais confortável acreditar nisso do que compreender toda a complexidade da reestruturação produtiva e os impactos que isso tem no mundo do trabalho. É mais complexo, é mais difícil.
Sem dúvida. Aí a gente cria esses falsos messias que a gente tem por aí, justamente nesse discurso fácil que a extrema-direita vem empreendendo aí ao longo dos últimos tempos. Muito bem colocado essa tua avaliação, Zé Luiz. Agora, eu queria falar um pouquinho também, o Zé Luiz, sobre o resultado das eleições parlamentares, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Falando sobre os deputados estaduais eleitos aqui, Zé Luiz, houve um avanço de 12 para 18 cadeiras na Alerj dos candidatos, dos deputados aqui do campo progressista. Ficaram com uma vaga a Renata Souza, do PSOL, a Érica Takimoto, do PT, o Flávio Serafini, também do PSOL, a Dani Balbi, candidata do PCdoB, o Carlos Mink, do PSB, a Verônica Lima, do Partido dos Trabalhadores, bem como o Renato Machado, a Dani Monteiro, do PSOL, o Zeidan, também do PT, o Filipinho Raves, do Solidariedade, a Marina, do MST, do Partido dos Trabalhadores, o Vitor Júnior, do PDT, o Chico Machado, também do Solidariedade, o Giovanni Ratinho, do mesmo partido, a Carla Machado, do PT, o professor Josemar, do PSOL, o Jari, do PSB e o Yuri, do PSOL. É uma bancada que tem condições de se impor à força do Cláudio Castro e da extrema-direita aqui no Rio de Janeiro, na tua avaliação, José Luiz?
Deixa eu entender, você está colocando solidariedade no terreno da esquerda?
Sim, eu coloquei, enfim, eu não sei se a gente pode considerar dessa forma, mas vai, fica aí de acordo com a tua avaliação.
Eu acho que não pode, né? Mas, enfim, acho que a esquerda tem 15 deputados. 15. É um pouco mais, claro, 2018 foi o fundo do poço, né? Era difícil ser tão ruim quanto, mas é isso, o que nós temos são 15 deputados. E veja, isso, o Cláudio Castro vai governar com tranquilidade na Alerj, como governou antes. Se nós tivéssemos 20 deputados, ainda assim o Cláudio Castro governaria com tranquilidade, porque são 70 deputados. E há uma maioria que é governista, ponto, não importa qual seja o governo, tem uma predisposição a ser governo. Então, essa base daí, o Cláudio Castro governa com sossego, até que o próprio Cláudio Castro tenha problemas graves, e aí essa base resolva que é melhor trocá-lo. É assim, o problema é quando um governo depende de uma bancada do Centrão, Dilma Rousseff sabe bem disso, é que a fidelidade vai até a página 2. Vai até o momento em que os interesses deixam de justificar o ônus de manter a governabilidade. E é isso, né? Portanto, acho que vamos continuar enfrentando momentos difíceis. Mas o que determinará se os momentos serão difíceis, mais difíceis ou mais fáceis, é o resultado da eleição presidencial. Porque o Cláudio Castro será um governador bolsonarista com Bolsonaro presidente e um governador do Centrão com o Lula presidente. Não será um governador bolsonarista, será um governador do Centrão.
Entendo. Agora, o Zé Luiz, a gente também teve lá na Câmara Federal um cenário aí onde a esquerda passou, ou pelo menos a centro-esquerda passou de 9 deputados eleitos em 2018 para 13 nessa eleição de 2022. Houve aí uma ampliação importante, muito por conta de uma prevalência do Partido dos Trabalhadores, né? Graças à força do ex-presidente Lula. Foram eleitos a Talíria Petrone, do PSOL, bem como o Tarcísio Mota, o Lindbergh Farias, do PT, o Chico Alencar, também do PSOL, a Benedita da Silva, do PT, o Washington Quaquá, também do Partido dos Trabalhadores, a Jandira Fegali, do PCdoB, o Glauber Braga, do PSOL, o Bandeira de Melo, do PSB, o Marcos Tavares, do PDT, o Pastor Henrique Vieira, do PSOL, o Dimas Gadelha e o Reymon, ambos do PT. Te agrada essa nova formação da bancada de esquerda lá no, na Câmara dos Deputados, aqui do Rio de Janeiro, o Zé Luiz? Estava aí de acordo com o esperado? Faltou algum nome na tua avaliação?
Não, está mais ou menos dentro do que era esperado. Nós do PSOL imaginávamos que aumentaríamos de 4 para 5 mesmo, dos 4 eleitos em 18 para 5. Mas é importante ver o seguinte, quer dizer, esse resultado, o PT faz 5 federais, que é o que ele tinha em 2014. 2018 foi um ponto fora da curva, foi o fundo do poço para a esquerda, de uma forma geral, para o PT muito particularmente. E naquela altura o PT tinha, na verdade, eleito 2. E acabou ficando com 1, porque a votação do Quaquá foi anulada. Então, a rigor, o PCdoB mantém 1, o PDT de 2 cai para 1, o PSB mantém 1, o PSOL vai de 4 para 5, e o PT vai, dos 2 que teve votos para eleger, vai para 5. Portanto, há um crescimento, mas é em cima de uma base 2018, que foi uma base muito rebaixada, muito, assim, foi acho, talvez o pior cenário para a esquerda foi o cenário 2018.
É, a gente teve, mas eu te confesso, Zé Luiz, que eu estou muito preocupado com esses 99 deputados que foram eleitos aí no âmbito nacional pelo Partido Liberal, o partido do Jair Bolsonaro. Enquanto a federação do PT elegeu 79 deputados, a gente tem um quadro onde o Centrão ele parece que avançou de alguma forma aqui, em especial o partido do Jair Bolsonaro, né? Isso evidentemente preocupa, né?
Veja, a extrema-direita chegou para ficar. Agora, desses 99 deputados do PL, eu diria que há talvez uns 2/3 que são deputados do Jair Bolsonaro, são deputados da extrema-direita. E há talvez 1/3 que é um deputado centrão que achou que se eleger pelo PL era mais fácil, né? E que, portanto, se adaptará a qualquer governo. Portanto, eu digo, a eleição presidencial tem uma centralidade agora. Ganhar a eleição presidencial, ela muda os arranjos políticos. Ela altera esses arranjos políticos.
Agora, Zé Luiz, para encerrar, dá para a gente dizer que a esquerda saiu fortalecida dessa eleição com o resultado das urnas no dia de ontem? Essas alianças à direita que foram construídas para tentar derrotar o Jair Bolsonaro eleitoralmente?
Olha, a esquerda saiu melhor do que saiu em 2018, isso é fato. Daí a dizer que ela saiu fortalecida é uma certa, é um certo exagero, né? A esquerda sai melhor, não necessariamente bem. Uhum. Não sai necessariamente bem. É, a questão de 2018 foi o fundo do poço.
Foi. Não, sem dúvida alguma. 2018 foi algo absolutamente fora da curva, mas eu acho que, de alguma forma, isso acabou se repetindo nessas eleições desse ano. O quadro é muito difícil e a gente vai ter um segundo turno aí muito complicado pela frente. O que a gente espera é que, evidentemente, o Lula seja eleito e que, de alguma forma, consiga contrabalançar esse avanço que a gente teve da extrema-direita ou essa manutenção da extrema-direita no cenário político do nosso país. Zé Luiz, muitíssimo obrigado pela tua presença, pela tua participação conosco aqui no programa, nos ajudando a entender um pouquinho desses números que a gente teve nas eleições presidenciais, nas eleições gerais no dia de ontem. Muito obrigado pelo apoio que você nos deu aqui. A gente vai voltar a conversar muitas vezes ainda até o fim desse ano, Zé Luiz, para entender o panorama que está colocado no nosso país. Muito obrigado, um bom dia para você, até a próxima.
Bom dia, Anderson.
Um abraço. Conversamos aqui com o Zé Luiz Fevereiro. Zé Luiz, que é economista e também é colunista do site Instituto por Direitos e Igualdade, e nos ajudou aí a entender esse cenário político eleitoral, o resultado das urnas, o recado que os brasileiros deram no dia de ontem com essa eleição que a gente teve aí, esse primeiro turno das eleições, com recados muito importantes aí no sentido de que a extrema-direita continua avançando no nosso país. Muito preocupante esse quadro que está colocado aqui no Brasil.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.